E lá, se precisar, fica quatro. Tem lugar aqui na frente para sentar. Amém? Amém? Aleluia. Fala assim para o seu irmão: Deus seja louvado. Você sabe o que significa aleluia? Aleluia significa Deus seja louvado. Fala assim: Deus seja louvado. Amém. Amém. Antes da gente começar a dar a palavra, aleluia. Fala assim: lá fora está frio, mas aqui está quente. O pastor até tirou a jaqueta, está quente. Aleluia. Irmãos, você sabe o que vai começar no dia 11 de setembro? Não, poucos sabem, esse lado daqui não viu. Quanto que vai começar no dia 11 de setembro? Jejum. E o que, que a gente faz no jejum? Jejum de 21 dias, fala, 21 dias. Fala assim pro seu irmão. Isso. Jejum de 21 dias, nós disponibilizamos um livro. E esse livro é para ser lido para nós aprofundarmos na palavra de Deus. Então o pastor pegou um tema e esse tema vai ser aprofundado, ou seja, para nós bebermos e comermos cada vez mais. Quantos estão me acompanhando? Então, quando nós pegamos um... Nossa, aleluia, meu Deus, som. Amém.
Amém, amém, tá para ouvir?
Amém, amém, nossa. Espera aí, som, som, um, dois, três, som. Aleluia, tá ruim, tá ruim, tá meio estranho. Tá bom aí para vocês? Por incrível, para mim tá olhando, tá terrível aqui o retorno. Mas tudo bem. Amém. Irmãos... tanto bem para vocês, tá, para mim está ótimo, não tem problema. Esse livro, toda vez que nós fazemos um jejum, é para nós nos aprofundarmos na palavra, amém? Está um pouco alto o retorno, se puder abaixar um pouquinho o retorno, eu agradeço. Está muito alto, eu não gosto de retorno alto, não precisa. O jejum é uma oração intensificada, fala, uma oração intensificada. E no jejum nós colocamos alvos. E no jejum, o que nós fazemos? Nós nos aprofundamos na palavra. Então, por exemplo, o tema desse jejum é chamados para fora. E nós vamos nos aprofundar em chamados para fora, em evangelismo. Então, nós vamos conhecer mais e nos aprofundar mais no quesito evangelismo. Quantos estão me entendendo? Então, vão pegar as porções da palavra onde tem mais palavras, tem mais porções que falam sobre evangelismo. Para nós entendermos que isso é importante e para depois gerar, depois de 21 dias, gerar nas nossas vidas um estilo de vida. Fala um estilo de vida. Por quê? O objetivo do Senhor com o Espírito Santo dentro de você, o que, que é? Fazer o que dentro de você? Fala assim, eu ser transformado, me tornar como Jesus. Fala, eu ser transformado para me tornar como Jesus. Amém? Fala assim para o seu irmão, se não é festinha das baratinhas. Fala, se não... É festinha das baratinhas. É só para inglês ver. Então, o papel do Espírito Santo dentro de você é para que eu e você sejamos o quê? Transformados. E Deus deseja que o Marcelo, eu, seja cada vez mais parecido com Cristo. Por isso que nós temos que ler a palavra, jejuar, louvar, adorar, ministrar, cantar. E isso vai fazer com que? Com que cada vez mais a nossa carne seja quebrantada, o nosso espírito se mova nas nossas vidas e nós começamos a crescer e a nos parecer com Cristo. Esse é o alvo. Então tudo que nós fazemos na igreja, o que, que é? É para que eu e você sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Para que, que nós fazemos os cursos? Para nós nos parecermos com Cristo. Por que, que tem a palavra no domingo e você ouve, lê, medita a palavra que você ouviu para você compartilhar na quinta-feira ou no sábado, que é o dia da célula? Para quê? Para que a palavra faça morada na sua vida, para que você seja transformado pela palavra. Quantos estão me acompanhando? Então, para que você lê a palavra? Para você ter revelação da palavra e para você começar a praticar o que está escrito na palavra. Amém, meus irmãos? À medida que você vai praticando o que está escrito na palavra, você vai sendo o quê? Transformado. amado. Então, o alvo de toda a igreja é o quê? É te treinar, é capacitar você para você se parecer com Cristo. E uma das formas de fazer isso é no jejum. E nós, como igreja, nós jejuamos o jejum de 40 horas, fala, jejum de 40 horas. Nós temos o nosso jejum semanal, fala, o jejum semanal. Toda quinta-feira, fala assim para o seu irmão, toda quinta-feira. Eu te espero no jejum. Você fazer jejum na sua casa e eu na minha. E no jejum de 21 dias, é quando nós lemos um livro junto com o jejum. Nós, obriguei, gostei do Glória. E aí o que acontece nisso? Você vai o quê? Lendo, entendendo a palavra, ruminando a palavra. Por isso que o livro não pode ser compartilhado por duas pessoas. Pastor, eu e o meu marido, a gente lê junto. Eu falo assim, irmã, muito dificilmente você vai ler junto. Por quê? O teu marido está lá no trabalho, você está lá no trabalho, aí daqui a pouco, ai, eu queria ler o livro, meu marido está com o livro. Ah, eu queria ler o livro, minha esposa está com o livro. Os irmãos entendem o que eu estou falando ou não? Acontece isso ou não acontece? Sim ou não? Sim. Você está em casa com o livro, o teu marido queria ler naquele tempo que ele estava lá no trabalho até, aí não deu para ele ler, depois ele chega à noite e não vai ler o livro. Por quê? Ele não estava com o livro. E no livro você faz anotação, no livro você... Então, fala assim para o seu irmão, a igreja não tem alvo de vender livro, mas a igreja tem o alvo de te edificar. E como eu sou o pastor dessa igreja, fala, o pastor Marcelo é o pastor dessa igreja, ele deseja que todo mundo compre o livro e participe do jejum. Porque você lendo o livro e participando do jejum, você vai ser transformado. E eu nunca me esqueci do exemplo da minha mãe, a dona Laura. Qual que é o exemplo da minha mãe, dona Laura? Quantos conhecem esse exemplo da minha mãe, dona Laura? Poucos, muito poucos. Como tem pessoas novas, eu vou contar de novo. Vocês sabem, eu pergunto, tem gente nova, eu tenho que contar de novo. A minha mãe era uma baiana muito arretada. Fala, uma baiana muito arretada. Pensa uma baiana que deu errado. Por que ela deu errado? Ela amava trabalhar e amava frio. Não, os irmãos entenderam a piada? Não. Minha mãe, quando eu ia para a Bahia, ela falava assim, meu filho, tenha paciência, o povo lá é lento, não é que nem a gente, não. E a minha mãe era baiana, só que ela bicha era ligada no 220. Aí eu falo, mãe, você deu errado, mãe, não é possível. Aí eu brincava com ela, e o baiano é um povo muito amistoso, amém? Eu amo a Bahia, amo os baianos e tudo mais. Mas a minha mãe, ela tinha algo com ela. Ela parou na quarta série, mas ela sabia o que era importante para mim. Ela era minha mãe, ela me amava. E ela sabia, e ela falava sempre um ditado para mim. Ela falava assim, filho, amigo não enche barriga de ninguém. Quem já ouviu essa frase? Sua mãe deve ter falado para você. Amigo não enche barriga de ninguém. Então ela falava isso para mim. E aí ela chegou um dia e falou assim, você vai fazer inglês. Eu não pude, o seu pai não pôde, mas nós temos condições e agora eu vou pagar um curso para você. Aí a minha mãe chegou e falou assim, tal horário esteja em casa para eu, você tomar banho e a gente poder fazer, porque eu tenho horário lá no inglês, para você fazer a matrícula. Eu sabendo do horário e não querendo fazer o inglês, o que, que eu fiz? Chispa para a rua. E estava eu lá, batendo bola, pá, pô, matando bola. Daqui a pouco vira a viatura branca, um Fusca Fafá de Belém, ano 85, branco, do ano, era nesse ano que eu entrei, 85. Aí ela para o carro, abre a porta e fala, entra. Aí eu falei, se eu arrumar encrenca com a minha mãe aqui, eu vou ter um problema. Vou apanhar do meu pai mais tarde. Quem é que aconteceu isso na sua casa? Ótima casa, ótima casa. Graças a Deus eu não me tornei meliante por causa deles. E aí, o que, que aconteceu? Minha mãe falou, entra, eu entrei, fui para casa, tomei banho, emburrado. Parecia aquele, como é que é? Tinha um Macalé? Nojento. Eu estava com aquela cara, não querendo ir, não querendo fazer, mas a minha mãe falou, você vai, rapaz, você vai fazer. E aí, eu fui, entrei no inglês. E aí, não é que eu comecei a gostar do inglês? E aí, a língua inglesa, depois eu comecei a fazer o curso, eu tirava uma nota sempre, porque eu nunca fui assim o melhor aluno, eu tirava 6, a minha irmã tirava 10, 9, a nota menor dela era 8, e aí ela tirava a nota boa, entrava no carro, falava, pai, tirei 10, aí meu pai fala, nossa filha, meus parabéns, aí ela falava assim, pergunta para o Marcelo quanto que ele tirou, eu falei, eu te mato mais tarde. E aí meu pai perguntava, Marcelo, quanto que você tirou? Eu falei, 6. Ele falou, Marcelo. Mas tudo bem. E eu fui fazendo e nós dois fizemos o curso. Só que quando terminou o curso, nós fomos para os Estados Unidos. Só que adivinha quem é que não conseguiu falar lá e quem é que ficava falando o tempo todo lá? A minha irmã não falava um A. E eu falava lá, treinava com os caras, procurava americano, falava inglês. E aí, isso aí, o que, que começou a trazer para mim? Trazer uma fluência na língua inglesa. Não sou fluente nem nada, mas começou a me ajudar. E eu quero te falar que a maioria dos meus trabalhos que eu me dei bem foi porque eu tinha inglês. E aí eu olho para trás e falo assim, se a minha mãe tivesse concordado comigo, eu não teria feito inglês e não teria conquistado o que eu conquistei. Quantos estão me entendendo? Então eu vou te falar que eu vou ser a sua dona Laura. Eu vou ficar no teu pé para você fazer. Eu vou fazer, ficar no teu pé para você fazer inglês, não. Seria bom eu ficar no seu pé também. Mas eu vou fazer no pé naquilo que importa. Amém? Vocês me dão a liberdade de eu ser a dona Laura na sua vida? Eu te garanto que você vai chegar e falar assim, eu não queria fazer, mas aquele baixinho ficou lá no meu pé, aquele pastor, ficou lá falando para mim. Eu falei, não é que foi bem para mim, fez muito bem. Quantos estão me acompanhando? Então os seus líderes vão estar recebendo os livros e ele vai estar te entregando. Pastor, quanto custa? Míseros R$25. Para aquilo que você vai receber, vai conquistar, o que é R$25? Não é nada. Quantos estão me acompanhando? Não é nada. R$25, quanto é que está um sorvete mega daquele gostoso que você compra daqui bom? Quanto que está? Não, mega, só um mega. 15? 17? 2 mega já deu o livro. Nem isso. E você vai lá, compra o mega e às vezes não compra o livro. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, o seu líder vai estar te entregando, nós vamos estar participando. Nós vamos estar participando no jejum, nos 21 dias. E eu sei que isso vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. E não é só isso. As crianças também vão receber o livro. Amém. As crianças vão receber, elas vão participar. E o que vai acontecer com as crianças? Vão crescer, vão se parecer mais com Jesus também. Porque o alvo é para todos. Amém? Então fala assim, vira para o seu irmão e fala assim, eu conto com você. Vira para o de trás e fala, eu conto com você. Aleluia. Amém. Aleluia. A dona Laura... por livre e espontânea pressão, amém, irmãos? Meu pai, ele falou assim, filho, você pode torcer para qualquer time, desde que seja o Corinthians. Ele não me deu liberdade, ele só falou, desde que seja o Corinthians. Você viu que em casa o negócio era ali na chachada. Não, hoje eu sou corintiano não praticante, mas naquela época, né, eu pratiquei mais um pouco, mas hoje eu sou não praticante. Mas no inglês eu não me esqueço. Amém, irmãos? Aleluia. Se quiser fazer inglês, faça também. É bom para você. Vai fazer bem para você. Aleluia. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre crédito. Eita! Pastor, vai ser uma aula de finanças? Aula de prosperidade? Vai ser também. Mas vai ser porque o evangelho traz prosperidade. Quem pratica o evangelho traz prosperidade. Então feche seus olhos onde você está. Quero fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te dar graças, Senhor. Te dar graças porque o Senhor é um Deus de graça. E o Senhor quer derramar da tua graça sobre a vida dos teus filhos. E por isso, Senhor, nessa noite, vem trazendo revelação. Revelação, Deus, da porção que nós vamos ler, daquilo que nós vamos falar, Senhor. Para que cada um aqui, Senhor, saia completamente, Deus, transformado. Experimentando da tua graça, da tua vida. Em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nós chamamos a existência agora, a vida de Deus, a unção do Senhor, a fome e sede pela palavra de Deus, para que cada um aqui receba da vida, da graça e do favor do Senhor, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10.
Pega uma água com gás na geladeira. Obrigado.
Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Eu amo Filipenses. A palavra do Senhor diz assim: alegrei-me sobremaneira, olha só, alegrei-me muito no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Sabe, irmãos, esse texto aqui é um texto que dá para ficar o ano inteiro comendo dele, de tão maravilhoso que ele é. Mas o que que Paulo está, só para você entender o contexto, Paulo estava falando aqui, estava falando com relação a ofertas, estava falando com relação aos dízimos, ao investimento que foi feito, e ele estava elogiando os filipenses. Ele estava falando que os filipenses tinham um coração, tinham carinho, tinham encargo, tinham o coração liberal de investir na casa de Deus, e por conta desse carinho, dessa atitude dos filipenses, Paulo começa a declarar algumas coisas ali, e depois ele diz que, liberando uma bênção por causa dessa atitude, por causa desse coração. Mas o que que Paulo chama atenção aqui? E Paulo fala que tem um crédito, fala assim, crédito. Sabe, ele fala que ele não estava preocupado com o que estavam dando, ele estava preocupado com o que estava sendo gerado no coração deles, dos filipenses. E se está sendo gerado algo no coração dos filipenses, a gente tem que chegar e olhar e trazer para nós e falar assim: o que que eu tenho para aprender com isso daí? Como se fosse em finanças, né? A gente aprende em finanças, trazer a valor presente. Algo que aconteceu no passado, você traz a valor presente. Então Paulo estava dizendo que não estava preocupado com o donativo, com aquilo que estava sendo entregue, mas ele estava preocupado com o que estava sendo gerado no coração deles. E Paulo está falando que havia um crédito. Agora, você precisa entender o que é crédito. Vou te fazer uma pergunta: você tem crédito no banco? O que é crédito no banco? É quando o banco, ele confia que ele pode emprestar algo para você e que você com certeza vai pagar. Ou seja, o banco, ele tem confiança em você e por isso ele empresta. Quem tem cartão de crédito aqui? Então, se você tem lá o limite, vamos supor, o banco deu um limite para você, mesmo que você não use, vamos supor, você usa 3 mil de cartão, mas o banco liberou para você 10 mil. Só que você foi lá no limite e colocou: não, eu não gasto mais que 3 mil. Mas o banco foi lá e liberou 10 mil para você. Significa que o banco confia, presta atenção, o banco confia ele tem certeza que se ele liberou 10 mil, você pode utilizar esses 10 mil. Quantos estão me entendendo? Que você vai pagar os 10 mil caso você utilize. Quando alguém tem crédito com você, significa que você confia, fala assim, não, eu posso emprestar o meu carro para o fulano de tal, que eu, ele tem crédito comigo. Os irmãos já ouviram essa frase? Ele tem crédito, significa o quê? Eu confio nele. Eu sei que ele não vai pisar na bola. Às vezes a gente erra, verdade ou não? A gente vai descobrir depois que não era bem assim. Mas, normalmente, funciona assim, eu tenho crédito. E porque eu tenho crédito, eu tenho alguns benefícios na minha vida. Algumas benesses são dadas para mim, algumas bênçãos são dadas para mim. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, porque você tem crédito, pode te oferecer alguma coisa, você tem desconto em algum lugar, porque você tem crédito. Fala assim, tenho crédito. Agora, aquela pessoa que ela está sempre devendo, está sempre estourando o cartão, ela tem crédito? Não, o banco olha para ela e fala assim, não vou te emprestar, você já estourou na conta tal daquele banco, você está sem crédito, você não tem nem cartão de crédito, só tem o cartão de débito. Como você está me acompanhando? Por quê? Eu não tenho mais crédito. Eu estou tentando te explicar para você entender o que é o crédito, usando o exemplo bancário. Mas crédito, eu quero que você sempre lembre que é uma confiança. Que eu confio em alguém, eu confio que aquela pessoa vai fazer aquele algo. Tem pessoas que ela tem crédito, você pode falar, você marcou com ela tal horário, ela vai chegar a tal horário, sim ou não? Aquela sim. Mas tem outras que você sabe, não, eu marquei às 5 porque ela vai chegar às 6, verdade ou não? E você não chega às 5 porque ela não tem crédito com relação ao horário com você, é verdade ou não? É verdade, irmãos? Acreditar, de acreditar, muito bem. A palavra crédito pode ser de acreditar. Então eu acredito que você vai fazer. Aqui tem um irmão que é castelhano e ele está explicando aqui, amém? Amém, irmãos? É isso aí. Então, eu acredito que você vai fazer. Eu creio que você vai fazer, eu confio em você. Então, Paulo está falando que ele está preocupado, não que ele estava falando sobre finanças, mas ele não estava preocupado com o dinheiro em si. Ele estava preocupado com o que estava sendo gerado no coração dos irmãos. Ou seja, o mesmo coração de Deus, que é o quê? Dar, fala dar. Abençoar. Eu até mandei nessa semana uma mensagem para os irmãos, eu espero que todos tenham recebido, mas se você não recebeu é porque não está na minha listagem. E aí você fala com o seu líder para mandar para mim. O que eu mandei? Eu falei que Satanás está querendo que você se endivide. Que você fique cheio de dívidas. Ele quer mais que você se endivide. O mundo quer que você se endivide. Porque você endividado vai ficar sempre com a faca na garganta, desesperado. E aí você desesperado, você faz o quê? Você não pensa, você não medita. Você vai lá pensar com o rim. Doeu, você já faz as coisas. Mas nós somos homens e mulheres de Deus. Nós não andamos endividados. Nós saímos fora das dívidas. E aí se eu tenho uma conta, eu tenho contas, eu tenho que olhar e falar assim, eu estou andando conforme as minhas condições. Então se eu ganho 5 mil, eu tenho que viver dentro desses 5 mil. Porque se eu ganho 5 mil e eu vivo como se eu ganhasse 10, o que vai acontecer comigo? Eu quero pedir pizza todo dia, ai, eu amo pizza. Tá bom, mas você tem condições de comprar pizza todo dia? Não. Eu quero, quem é que não quer andar de Ferrari? Levanta sua mão. Mercedes. Melhor, mais, né? Mercedes. Agora, se você não tem condições de comprar Mercedes, você vai entrar num financiamento para comprar uma Mercedes? Mas tem muito irmão fazendo isso, não com Mercedes. E aí o que acontece? Ele começa a entrar em dívida, só que aí qual que é o alvo de Satanás? Você precisa entender o alvo de Satanás. O alvo final dele é que você fale assim, eu não estou sendo abençoado. Olha aí, eu não estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. E aí você começa a ficar ruim com Deus. Quantos estão me entendendo? Mas foi você que entrou na dívida. Deus não falou para você entrar. Os irmãos estão me acompanhando? Por quê? É a que Paulo está preocupado aqui. Eu estou preocupado com o que está sendo gerado no seu coração. Então eu vivo conforme as minhas posses. Se é pão com ovo que eu posso comer, eu vou viver com pão com ovo. E dar graças a Deus, coração grato. Se apareceu a chance de comprar uma pizza, beleza. Mas aí você vê gente comprando, não, ganha 1.000, compra um tênis de 1.000 e parcela em 10 vezes. E aí fica endividado. E aí depois, aí fica lá, ah, eu tenho que trabalhar, ah, eu não tenho tempo. Aí não tem tempo para as coisas de Deus. Exatamente o que o faraó fez com o povo de Deus. Não, tira a palha, eles vão ter que buscar a palha para trabalhar mais, para ficar cada vez mais com a faca na garganta. Os irmãos estão me acompanhando? Esse é o trabalho, porque o alvo dele é te colocar contra Deus. É falar assim, está vendo? Ó, você não é abençoado. Você está vivendo sempre, aí você fica que nem Saul, lembra Saul? É, por causa das circunstâncias eu sacrifiquei. Movido aqui, ó, tinha a circunstância que estava ruim, por causa disso, ó Samuel, eu sacrifiquei. Mas não era para você sacrificar, Saul, era para você me esperar, ou seja, esperar em Deus. Quantos estão me acompanhando? Mas não, foi lá e sacrificou. Desculpa eu estar falando isso, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe, pode ter certeza. E alguns também. Então, irmãos, o que eu quero falar para você? O alvo do mundo, o alvo de Satanás, da carne, é sempre te colocar contra Deus. O mundo quer que você gaste com tudo, menos com as coisas de Deus, menos investir nas coisas de Deus. Os irmãos estão acompanhando? Tem irmão que acha um absurdo pagar R$25 num livro, mas ele não acha um absurdo pagar R$100 numa janta. Porque a janta é para ele. Porque ele não acha importante as coisas espirituais. Então, ele prefere investir nas, ou gastar R$1.000 em roda de carro. Ele não acha problema nisso. Mas ele acha um absurdo pagar R$150 para ir numa conferência, para ir no encontro, ou pagar para alguém no encontro. Não entendeu ainda o valor das coisas. Os irmãos estão me acompanhando, não? E assim as mulheres também. Com roupa, com um monte de coisa, mas acham um absurdo pagar. Ai, R$25 num livro? Ai, e na célula? Ai, ai. Por quê? Porque não entendeu o que é importante. E Paulo está aqui falando para eles, olha, o que importa é o que está sendo gerado em vocês, é o crédito que vocês estão tendo. Agora, que crédito? Você precisa entender que crédito que é esse. Você entendeu o que é crédito. Agora você precisa entender que crédito que é esse. Fala assim para o seu irmão, frutos. Olha aqui, volta aqui no texto. Vamos lá. Não, versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então agora vamos falar de fruto. E que frutos são esses? Lembra de fruto na Bíblia? O que é o fruto? Fruto é o que você serve. Quando nós ganhamos vidas, nós estamos servindo ao Senhor, são frutos. Então o fruto, quando eu vou trabalhar para Deus, quando eu vou fazendo as coisas para Deus, isso é o fruto. Então quando você traz o seu dízimo e sua oferta, você está servindo ao Senhor. Quando você está indo lá falando de Jesus para alguém, você está servindo ao Senhor. Eu quero te dar um exemplo que aconteceu essa semana. Entrei no carro, quinta-feira, nós pegamos o aplicativo para ir na reunião com o pastor Wilson. Toda quinta-feira eu pego um aplicativo para ir para lá, um motorista de aplicativo. E aí eu sentei lá e o cara lá, aí eu vi que ele gosta de rock. Aí eu falei, você gosta de rock também? Eu gosto também, eu ouvia muito isso aí, ouvia essas bandas, então eu comecei a conversar com ele. Aí daqui a pouco, a gente começou a falar, aí eu comecei a falar, ele falou, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor, né, tudo mais. Aí ele falou, olha, fala nisso, tem uma Bíblia aqui, eu guardo essa Bíblia aqui, ó, no porta-luva para me proteger. Aí eu me segurei, né, aí eu cheguei com todo amor e carinho, eu falei assim, então, mas essa Bíblia, aí eu falei assim, aí ele falou assim, mas essa Bíblia, o que ela vai te proteger é o quanto que você vive ela. Não é quantas Bíblias você tem, você pode colocar uma no porta-mala para não tomar batida no porta-mala. Ou para quando você for sequestrado, você ficar lá lendo. Não, a Bíblia não é para isso, a Bíblia é para você ler todo dia. A Bíblia é para você comer ela. para você comer, desfrutar da Bíblia. E quanto mais você come da Bíblia, você começa a viver, e você começa a experimentar Deus. Você... E aí eu comecei a viagem inteira, uma hora daqui de São Bernardo até lá, da Anchieta até lá. Meia hora, 40 minutos pregando para o cara. Chegamos lá, paramos, ele aceitou a Jesus. Gente, eu saí de lá assim, ó. Ufa. Mission accomplished. Missão cumprida. Saí todo feliz do carro. Falei, sabe por quê? Porque isso é o que Deus está preocupado. Eu podia muito bem ficar lá lendo a minha Bíblia, lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, mas aí eu cheguei e eu vi que tinha uma sintonia, algo. Eu falei, peraí, tem algo, eu também gosto de rock. Eu ouvi essas bandas todas, comecei a falar as bandas, ele falou, conheço, conheço. Eu falei, eu ouvi isso aí, rapaz, é bom, o som é bom. Aí eu comecei a falar, mas sabe o que, que tem? Nenhuma dessas músicas tem o que tem as músicas de Deus, porque tem a palavra de Deus dentro. E aí quando eu ouvi essas músicas de Deus, eu começava a chorar e choro até hoje. Por quê? Porque tem vida, porque tem graça, em nome de Jesus. Tá funcionando, tem beleza, tem três aqui, deixa aqui comigo. Tá ruim mesmo? Hoje tá uma beleza, hein? Né? É, vai parte 1, parte 2, desliga mesmo? Desliga. Som. Amém. Voltamos aqui. Aleluia. Então, Deus está preocupado com aquilo que eu acho que é importante na minha vida. E quando eu coloco as coisas dele importante, ele fala, é isso aí, filho. Isso que vai aumentar o vosso crédito. Então, naquela quinta-feira passada, o que foi gerado? Foi gerado um crédito. Porque eu não fiquei preocupado com as minhas coisas, com a minha vidinha, com o meu espaço. Eu cheguei e falei assim, esse rapaz aqui... Se ele não aceitar Cristo, ele vai para o inferno. E eu tenho a oportunidade, o privilégio de estar aqui para pregar a palavra de Deus para ele. Quantos estão me acompanhando? Óbvio que tem situações, não é para todas as pessoas, tem pessoas que não vão querer. Jesus foi para a cidade dele, que ele foi criado lá em Nazaré, e ele não pôde fazer muitos milagres. Jesus não pôde fazer muitos milagres. Porque tem gente que não vai querer, não vai rolar. Aí não adianta você ficar forçando. Não adianta dar murro em ponta de faca. Quantos estão me entendendo? Malhar ferro frio. Mas vai ter gente lá que vai estar que nem mamão. Que nem abacate. Eu subo aqui às vezes para pegar abacate. Tem um abacateiro aqui, ó. Eu subo aqui para pegar abacate. Seu Raimundo que o diga, amém? Tchê. Abacate. Aqueles avocado gostoso para fazer guacamole. Então, depois eu vendo para você a subida aqui. Brincando. Mas o que eu quero dizer é que Paulo estava preocupado com isso, com esse fruto. Que esteja no seu coração, queimando o que no seu coração? Espera aí. Eu tenho algo para fazer. Jesus disse, não andeis ansiosos por essa vida. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas os serão acrescentadas. Mas o que você mais vê é crente descabelado, desesperado. Aí você vai entrar na vida do crente e você vai ver, ele está buscando o reino de Deus? Não está. É princípio. Busca o meu reino, busca a minha justiça, e você vai ver o que eu vou fazer com você. Não vai faltar nada para você. Mas o que você mais vê é crente correndo atrás do rabo, desculpa, como se fosse cachorro. Não, vocês entenderam, né? Amém. É crente desesperado, é crente fazendo dívida, é crente gastando com o que não tem que gastar, preocupado com o que não tem que ficar preocupado. É o que você mais vê. Por quê? Não está praticando a palavra, não está colocando o que é importante, o que vai gerar crédito para ele, não está gerando fruto. E aí as coisas não andam, e ele fica andando como se ele vivesse como um ímpio, mas agora ele tem um Espírito Santo dentro dele. E o Espírito Santo está querendo que ele dê fruto. para que ele tenha crédito. Os irmãos estão acompanhando o que eu estou falando ou não? É muito importante você entender isso. Muito importante. O diabo quer que você se endivide. Olha, hoje está... O diabo... Cadê o alho? Vai lá buscar água benta lá. Brincadeira. O diabo quer que você se endivide. O diabo quer sempre te colocar contra Deus. E Jesus está ensinando para a gente, quando for orar, fala: Pai nosso, Pai, gaste tempo, invista tempo em estar com o papai, em se relacionar com o papai, em falar com o papai, em ter confiança no papai. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar, ele me leva para águas tranquilas. Esse é o nosso Deus. Mas o diabo, o mundo, quer que você fique, a sua carne, quer que você fique atribulado e que você não tenha crédito. Você não gere frutos para Deus. Quantos estão me acompanhando? O diabo vai fazer de tudo para você não gerar fruto. O diabo vai fazer de tudo para você entender que você não querer evangelizar alguém, não querer falar de Jesus para alguém. Vai querer colocar o seu ego ao que vão pensar de mim nessa repartição. Jesus estava preocupado com o que iam pensar dele. Jesus estava preocupado com o que iam falar dele. Jesus era falado de tudo, xingado de tudo, mas Jesus não estava preocupado. Se Jesus, que era Jesus, não estava preocupado, por que eu e você ficamos preocupados? Verdade ou não? Então eu não tenho que estar preocupado, porque o meu Deus é que supre todas as coisas, Ele é o meu Deus, e eu entendo quem Ele é. Então Paulo aqui estava falando para os filipenses, ó, porque eu não estou preocupado com que, olha, obrigado, vocês foram os únicos que deram. Paulo estava relatando, falando para os filipenses: meus parabéns, vocês fizeram tudo, mas deixa eu te falar, vocês, olha, veio tudo, Epafrodito me trouxe, tudo ok, vocês ainda deram para outras pessoas, vocês, olha tal, mas ó, deixa eu te falar, o que me preocupa aqui é o que está sendo gerado no seu coração, é que vocês estão com o mesmo coração de Deus. Lembra? Deus falando a Davi, um homem segundo o meu coração. Deus quer que você tenha o mesmo coração dele. Deus não quer que você seja avarento. Deus quer que você lidere. Deus quer que você sirva. Aqui é servir com dinheiro, mas e o seu tempo servindo? Ligando para alguém, orando por alguém, jejuando por alguém, isso aí também é crédito. Irmãos, eu já tive célula, não é fácil não, agora eu estou com igreja, é mais difícil ainda, só aumentou o tamanho, mas continua, agora deixa eu te falar, isso aí aumenta o meu crédito, cada vez mais. O tempo que eu invisto em buscar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus para ministrar para vocês, para conversar com vocês, para dar um curso, para falar num discipulado, para tirar uma dúvida de um irmão, exige tempo. Eu achei legal essa semana que eu mandei essa mensagem para os irmãos, uma irmã veio tirar dúvida comigo, ela falou assim: pastor, eu gosto de você porque você dá tempo, você tem tempo para suas ovelhas. Eu falei, eu estou aqui para isso mesmo, para tirar dúvida. Ela estava com uma dúvida, eu mandei para ela, talvez ela não tenha entendido bem, aí eu falei assim, deixa eu explicar melhor, porque às vezes nós temos que entender, que às vezes, temos que ter humildade de entender que às vezes a gente não sabe expressar bem aquilo que a gente está pensando. Quantos estão me entendendo? E aí eu expliquei para ela, ela falou, obrigado pastor. Aí outro dia um irmão perguntou, falou assim, não, pode perguntar sempre, quando te der dúvida, pode perguntar, eu estou aqui para isso, é para servir os irmãos. Uma dúvida que você tem, estou dando curso aqui, alguém tem dúvida, está perguntando alguma coisa no curso, aquela dúvida vai ajudar outro que estava com a mesma dúvida, mas tinha vergonha. Quantos estão me acompanhando? E assim funciona. Mas tudo isso é para servir. Jesus disse que maior é aquele que serve. Então quando eu estou servindo, eu estou tendo fruto. E esse fruto aumenta o meu crédito. Crédito. Quantos querem ter crédito aqui? Então fala assim para o seu irmão, existe uma contabilidade celestial. Fala, contabilidade celestial. Tem o banco do Senhor. Fala, banco do Senhor. A pergunta que eu quero fazer é: como é que está o seu crédito lá? Pastor, eu estou sem fundos lá. Não, pastor, eu estou bem, eu estou com uns créditos bons lá. Está investido no fundo de investimento do Celestial, do Gabriel. Esse aqui é o fundo do Rafael e assim por diante. Ah, então tá bom, tá beleza. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É muito importante você entender isso. Por quê, irmão? O desejo do Senhor, de Deus, é que você seja igual ao filho dele, sim ou não? Jesus, quando estava aqui, ele servia ou ficava sentado e só falava para os discípulos servirem? Não, ele ficava servindo. Ele ensinou os discípulos a servirem. E nós, como discípulos de Jesus, nós temos que fazer o quê? Servi-lo. E esse servir vai aumentar o quê? O crédito. Deus pode contar comigo. Vou te dar um exemplo. Exemplo que eu acompanho. Eu tenho 20 anos de convertido. Acho que já tenho 20 anos de convertido. Eu já trabalhei nas finanças da igreja, acompanhei, e hoje, depois que a gente veio para São Bernardo, já faz mais de 10 anos, a gente acompanha as finanças da igreja. E eu vejo as ofertas e os dízimos dos irmãos. O que eu percebo? Aquela pessoa que investe na igreja, investe de coração, eu vejo o quanto Deus faz na vida dela. E aquela que não investe nada, eu vejo o que Deus não faz na vida dela. Eu acompanho. Por quê? Aquela pessoa tem crédito com Deus. Deus sabe que pode entregar o dinheiro para ela, e ela vai entregar para quem? Para a igreja. Os irmãos estão acompanhando? Agora, tem pessoas que Deus entrega o dinheiro e fala: filho, investe lá. Só que ele não foi ouvir de Deus, não foi investir na igreja, na obra do Senhor, para a obra do Senhor avançar. E aí o que acontece? Deus fala assim: olha, filho, eu não posso mais te entregar porque você não tem crédito comigo. E é isso que acontece com muitas pessoas. Deus chega e fala assim: ó, tem uma pessoa para você cuidar, tem uma pessoa para você evangelizar lá no seu trabalho, mas você só está preocupado com as suas coisas, você não se preocupa em evangelizar aquela pessoa, cuidar daquela pessoa. Aí Deus fala assim: como é que eu vou mandar gente para essa moça? Para ela evangelizar, ela não está preocupada com as coisas minhas. Os irmãos estão acompanhando o que eu estou falando, não? Os frutos. Então, Deus deseja que eu e você sirvamos, porque o desejo do Senhor é que nós sejamos iguais a Cristo. Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Jesus está jejuando. Sabia que Jesus está jejuando? De vinho? Está jejuando. Até a volta dele, ele não vai tomar vinho. Depois a gente toma com ele. Aleluia, eu adorei isso aí. Mas o que eu quero falar para você é que o trabalho nosso é servir. Servir. A pergunta que eu te faço: o que você tem servido na igreja? O que você tem servido na célula? Ai, pastor, eu não tenho feito nada. Eu falei: infelizmente, eu tenho que te falar, você está sem crédito. Está sem fruto, pode olhar, está sem fruto. E aí, você vai olhar a vida da pessoa, a vida está parada. Por que a vida está parada? Porque não entendeu o processo. Colocaram na cabeça dela que igreja é o lugar onde as outras pessoas oram por ela, as outras pessoas só que podem abençoar ela, mas ela não tem que fazer nada. São os outros, é o crente seis horas por mim, seis jejua por mim, seis faz por mim, eu não faço nada. Mas você vai olhar a vida daqueles que servem de coração, entenderam, porque fala assim: nossa, Jesus fez tanto na minha vida, obrigado, Deus. Aí você vê Jesus fazendo, o cara olha e fala assim: meu Deus, obrigado. Obrigado por... E ele fala assim: eu tenho que corresponder, eu tenho que devolver, eu tenho que investir nessa obra maravilhosa, eu fui conquistado e agora eu quero que outros sejam conquistados. Aí que você vê na vida dessa pessoa, as coisas acontecendo, prosperando, vida de Deus acontecendo. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Porque ele entendeu. Ele fala assim: peraí, eu vou viver com o que eu posso para eu não dar margem para o capeta andar na minha vida. Para eu não virar adorador de mamon. O que é adorador de mamon? É quando você vive na base dos custos. Você vive à base de pagar suas contas. Vive em função das suas contas e não em função do reino. Quantos estão me acompanhando? Não é para a gente viver em função das nossas contas, é para viver em função do reino. Não é viver em função do dinheiro. Eu não corro atrás do dinheiro, é o dinheiro que corre atrás de mim. Esse é o filho abençoado. Eu todo dia eu mando, o dinheiro vem para mim. E o dinheiro vem. Todo dia eu mando o dinheiro vir para você. E eu vejo na vida de alguns aqui que vem. Mas tem outros que eu estou vendo que não vem. Por que que não vem? Aí você vai ver lá, não está servindo, não está fazendo nada, está endividado, está vivendo com mais do que pode. O que que vai acontecer? Pronto, aí a pessoa fica lá, ah, será que aqui é a igreja? Ah, será que, ai, será que, pronto, Satanás já está dançando. Já está sem fé, acha que não vai conseguir. Por que que está vivendo assim? Porque deu margem. Os irmãos estão me acompanhando ou não? É uma real. É uma real. Então eu e você precisamos entender algo. Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Ou você vai servir a mamon, ou você vai servir a mim. Ou você vai virar adorador de mamon, ou você vai ser... Porque o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Dinheiro é bom, quem gosta de dinheiro aí? Eu gosto, se não gostar, joga para mim. Eu sei o que fazer, tranquilo. O problema é o amor ao dinheiro, ou seja, eu não amo o dinheiro, eu amo o meu Senhor. E ele disse, se você fizer aquilo que eu falo para você fazer, o dinheiro vai vir atrás de você. Você não vai precisar se preocupar. Mas o que que acontece com muito crente? O crente está correndo atrás do dinheiro, ó, dinheiro, mas ele não está percebendo. Ele acha que está, ele é crente. Mas as atitudes dele no dia a dia, como ele vive atrás do dinheiro. Os irmãos estão me acompanhando? E isso com as outras coisas. O desejo de Deus é que cada um de vocês aqui esteja liderando uma célula. Essa é a vontade de Deus. Você esteja cuidando das pessoas. Você esteja abraçando as pessoas. Porque aí o que que acontece? Você tem problema. Aí quando você vai orar por alguém, você vê que a pessoa tem um problema pior que o seu. E aí você começa a agradecer. Senhor, obrigado. Eu podia estar com esse problema, não estou. Aí você começa a olhar. Aí você começa a ter compaixão. E essa compaixão é o combustível que vai trazer a vida de Deus, a oração, e você vai impor as mãos, ela vai ser curada, porque você tem compaixão dela. Vai começar a ter amor pelos outros. Quantos estão me acompanhando? Aí vai vir aquela pessoa que vai te irritar, que vai pisar na bola, aí você quer matar ela, aí você fala assim, eu quero matar, mas não posso. Eu quero impor as mãos nela de mão fechada, mas eu não posso. Aí você fala, eu sei que esse sentimento tem que ir embora de mim. Aí você vai lá e vai orar, vai abençoar ela, porque a palavra do Senhor diz que da minha boca só pode sair bênção. A boca fala do que o coração está cheio. Então, não está cheio de ódio não, vou começar a declarar na vida dela, eu declaro a bênção. É uma miserável, mas eu declaro a bênção. Eu abençoo ela, ela vai ser transformada e eu também, e não sei o quê. E daqui a pouco você está... Aí você perde, aí aquele ranço, aquele sentimento do inferno vai embora. Aí você olha para ela, não olha mais com o mesmo jeito, olha com um olhar de graça. Onde aconteceu isso? Lá na célula, liderando a célula. A pessoa pisando no seu calo. Aí você está lá na célula, tem o seu líder e você é contra ele. E fica que nem o Tião Macalé lá na... Ele é nojento, e fica contra o líder. Fazendo piquete, companheiro. E fica lá. Companheiro. E fica lá. E aí pronto. Arrumando encrenca. Virando o sindicalista do inferno lá na célula. E Deus quer que você seja aquele que auxilie. Que esteja junto. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É assim, irmãos. Mas aí Deus vai lá e fala assim, olha, fala assim, peraí, eu estou tendo a atitude que Jesus teria. Na palavra de Deus diz que é para eu abençoar todo mundo, para eu reconhecer a autoridade. Então agora eu vou me submeter a essa autoridade. Poxa, será que ele quer o mal para mim? Será que o meu líder, o meu discipulador, o meu pastor quer o meu mal? Aí você para e olha, não quer não. E por que que eu estou com esse sentimento contra eles? Para pensar. Quem foi que colocou esse sentimento? Foi o Espírito Santo? Tem gente que sai daqui e não consegue nem falar comigo, eu virei leproso. Eu quero falar, quero ver ele, quero tomar um café com você, não quero não. Eu falo, uai, virei leproso, até outro dia me cumprimentava. Eu virei a múmia. Hoje eu estou engraçado. Pelo menos eu tento. Percebe, irmãos? Mas o que aconteceu? Agora vem cá, você acha que eu quero o mal da pessoa? Eu quero algo ruim para ela? Quero nada, quero que ela cresça, avance, que ela mais serva. Por quê? É o mesmo pensamento de Paulo. Não estou preocupado com o donativo, quanto você deu, não. Eu estou preocupado com o seu coração, estou preocupado com a sua motivação, para você ter o mesmo coração de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, do Deus triuno. Percebe, irmãos? Tudo que nós fazemos é para olhando, peraí, o que vai acontecer com você? O que está sendo gerado em você? Qual que é a motivação do seu coração? Deus está olhando isso, Deus quer transformar isso, Deus quer que você esteja servindo. Peraí, obrigado. Quantos aqui ouviram falar do salário do Neymar? Levanta a sua mão. Todo lugar que eu vou, pessoal, eu sento no sofá, primeira coisa que a pessoa fala, eu vou visitar os parentes, aí vai lá, você viu o salário do Neymar? Eu falei, vi, que bênção, né? Mas dá a impressão que não é tão bênção assim para ele. Porque na verdade tem um sentimento de inveja. As pessoas queriam ter o salário do Neymar e tão brava porque o cara está ganhando isso. Até se soltar pum, ganha dinheiro. Impressionante, espirrou, ganha dinheiro. Aí o pessoal está lá, meu Deus do céu, arrotou mais uma grana. Já parou por aqui. Percebe? Aí você vai ver, a pessoa está contrariada com o rapaz está sendo abençoado, deixa Deus abençoar ele, você vai lá. Cuida do teu, deixa ele lá abençoado, que bom. Ainda que eu ache que é para uma coisa que não tem nada a ver, é mundo, para mim, mas deixa ele lá, está sendo abençoado, deixa ele lá, que Deus abençoe cada vez mais ele. Que ele vá para uma igreja, congregue, dê dízimo e oferta. Quem queria ter um membro como o Neymar? Eu queria, não sei você, mas eu queria. Se você conhecer ele, fala para ele, manda a nossa conta para ele lá. Ai, ai. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Sabe, irmãos, Deus está preocupado com você, com o seu coração, com o que está sendo gerado no seu coração. Deus não está preocupado com quanto que você dá, Deus não está preocupado com quanto que você serve, Ele quer saber o quê? Você está servindo com o coração correto? Você está entregando porque você entende, Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem dado. Obrigado porque o Senhor é o meu Deus. Obrigado. Eu dou de coração. Deus está preocupado com isso. E nós também. Nós estamos preocupados com o que está sendo gerado. Cada vez que tem um jejum, você fala assim, nossa, agora é mais uma oportunidade para eu me tornar como Cristo. Eu preciso crescer nisso, eu preciso avançar nisso. Então, nossa, vai ter um curso, nossa, vai ter um evento, nossa, que bom, nossa, vai ter um encontro. Nossa, é uma oportunidade para eu investir na vida daquele que não tem condições. Quantos estão me acompanhando? Então, quando você entende isso, você começa a falar assim, peraí, eu preciso me encaixar nisso. Chamar a equipe de louvor. E o mais interessante, é que, lá no versículo 19, ele diz o seguinte, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O que, que Paulo declarou na vida dos filipenses? Ele declarou isso na vida dos colossenses? Não. Ele declarou isso na vida dos romanos? Não. Por que não declarou? Porque não tinha o mesmo coração. Paulo, quando viu o coração deles, Paulo chegou e falou assim, peraí, por conta desse coração aqui, Deus há de suprir na sua vida, não vai faltar nada para vocês. Sabe por quê? Porque vocês têm o mesmo coração de Deus. A motivação de vocês é correta. A motivação de dar é correta. A motivação de servir é correta. Porque eu estou servindo de coração. Eu entendo que é um privilégio para mim. Todas as pessoas que eu percebo que é um privilégio servir. Servir com o seu dinheiro, servir com o seu tempo, servir sendo um líder, um anfitrião, um discipulador, eu vejo o que Deus faz na vida dele. Eu vejo essa palavra se cumprindo. E eu vejo naquelas pessoas que fogem disso, que não querem saber de liderança, não quer saber de investir em nada, não quer dar tempo nenhum para Deus, eu só vejo miséria na vida delas. Por que será? Porque não entendeu. Não entendeu. Que o desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos iguais a Cristo. Espera aí, Cristo servia. O que eu estou servindo? O que eu estou fazendo? Eu só vou na igreja, não faço mais nada, não sirvo. Não, eu posso servir. Posso servir lá na célula. Olha, vai ter na célula. Quantas crianças vão ter lá na célula? Tanto, ó, o suquinho é por minha conta. Olha, o bolinho é por minha conta. Já estou servindo, já estou fazendo algo. Alguma coisa estou fazendo. Espera aí. Tem que fazer uma... Som. Tem que fazer uma reforma aqui. Tem que investir. Aí eu vejo os irmãos, tem coração. Não, pastor, pode contar comigo. A hora que eu vender isso aqui, o dinheiro é para lá. Aí você vê daqui a pouco Deus fazendo na vida da pessoa. Por quê? Por conta do coração. Aí se cumpre a palavra. Vai suprir cada uma das necessidades. Aí você olha a vida da pessoa, não falta nada para ela. Deus vai lá e supre. Daqui a pouco acontece alguma coisa. Por quê? Coração. É igualzinho o coração de Deus. Os irmãos entendem isso? Sabe, Deus quer que você tenha o coração dele. Deus quer que você viva como ele. Tem crente que acha que igreja é para ele viver como o mundo vive. Ah, eu quero as bênçãos para viver como o mundo vive. Para ostentar, não. Para gastar, não, querido. Você foi transportado do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Você está no outro planeta agora. Planeta Cristo. Fala para o seu irmão, planeta Cristo. Você mudou. Foi colocado dentro de você, você que aceitou a Cristo como o Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus. Agora o que Deus quer é que você seja parecido com Ele. Ah não, eu quero continuar parecido como eu mesmo, eu não quero ser igual a Cristo. Eu falei, então, infelizmente, cristianismo é isso. O resto é festa das baratinhas. Mas cristianismo é, fala, eis-me aqui, o que o Senhor quer? Onde é que eu posso ajudar? Eu posso ajudar nisso aqui, pastor, no meu tempo, o que eu tenho, posso ajudar. Ah, tá bom, vamos lá, meu irmão, vamos ajudar. Lá na célula, não, posso ajudar nisso. Vou ajudar a varrer, terminou a célula, vou varrer. A outra, eu vou passar o pano no chão. A outra, eu vou deixar a casa tão limpa quanto eu encontrei. E aí vai. Porque é assim na célula. Não é deixar tudo para anfitriã. Quantos estão me acompanhando? Eita, aleluia. Fala, Deus. É Deus falando, aleluia, aleluia. My precious. Aleluia. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Deus quer você com o mesmo coração nobre. Nobre dele. A pergunta que eu te falo é: tu queres isso? Tu queres isso? Sabe, irmãos, vou falar uma coisa para você, presta bem atenção. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus está preocupado se o dinheiro é senhor da sua vida. Deus está preocupado não com o donativo, mas com o que está sendo gerado entre você, o crédito na sua vida. E Ele deseja algo para você. Ele deseja suprir todas as suas necessidades, mas que você confie nele. Não confie no dinheiro. Quantos estão me acompanhando? Tem pessoas que confiam no trabalho dela, confiam no chefe dela, mas não confiam em Deus. Não entendeu nada ainda. Deus quer que você confie nele. Você se estribe nele. Não são as pessoas que falam para você o que você vai fazer. É o Senhor que fala. Ninguém põe uma faca na sua garganta para dizer o que você tem que fazer. Porque o nosso Deus, Ele é um cavaleiro. Os irmãos entendem isso? Então eu quero te falar algo, presta bem atenção. O desejo de Deus é que você seja o povo mais abençoado da terra. Mas isso só vai acontecer quando você crer nele e você servir como filho dele serviu aqui na terra. Aí você vai experimentar de Deus. Você vai falar assim, peraí, eu quero servir. Sabe por quê? Presta bem atenção. Quem serve é porque tem um coração grato. É uma realidade. Quando você tem um coração grato, você fala assim, eu quero devolver, eu quero fazer alguma coisa. Eu não posso, eu tenho que fazer. Estou com o coração grato. Deus não me deve nada, é eu que estou devendo para Deus. Mas quem não tem o coração grato está sempre achando que Deus está devendo alguma coisa para ela. A igreja está devendo alguma coisa para ela. O pastor devia ter feito alguma coisa para ela. O líder devia ter feito alguma coisa para ela. E tudo é culpa das outras pessoas, nunca é culpa dela. Pode ver. É o currículo. Ou capivara, para alguns. Mas é isso. Porque Deus quer que você tenha o mesmo coração dele. Seja igual a ele. A pergunta que eu te faço é, você quer ter o mesmo coração de Deus? Você quer viver como ele vive e experimentar o que ele experimenta? Se esse é o seu caso, fica de pé onde você está. Sim? Vou deixar bem no meio aqui. Certa vez Jesus ficou parado na frente do gasofilácio. Aí ele ficou lá olhando todo mundo que estava dando as suas ofertas. Aí ele olhou para uma mulher, a mulher deu duas moedinhas. Aos olhos naturais, ela deu o menor valor. Mas Jesus, o Espírito Santo, falou para ele, ó, tá vendo essa mulher aqui, ó? Essa mulher, ela deu tudo que ela tinha. Os outros mais ricos que ela, deu o que estava sobrando. Deu esmola. É que nem você para lá, você dá uma olhada, a pessoa pede alguma coisa. Ah, me dá uns trocados aqui, você dá. Tem gente que trata a oferta e os dízimos dessa forma. Que não é a forma correta. A forma correta é, quando eu dou alguma coisa, aquilo me representa. Tudo que eu dou me representa. Eu estou sendo representado por aquilo que eu estou dando. Toda vez que você ofertar, você está sendo representado. Quando você dá esmola, é aquilo que você valoriza. Esmola que eu digo são essas coisas que você dá no farol. Dá R$5, dá R$2, é o que você dá no farol. Mas quando você fala assim, não, eu valorizo essa obra, eu falo assim, isso aqui é muito importante para mim. Porque ele é importante para mim, enquanto estão me acompanhando. Amém? Então, eu quero pedir que, se esse é o seu caso, você traga os seus dízimos, suas ofertas, agora, em nome de Jesus. E os dizimistas e ofertantes, fiquem aqui na frente. Mesmo que não seja o seu dia, fique aqui na frente que eu quero orar por você.